Oi, com licença, bom dia, feliz dia novo, feliz dia todo. Não sei que horas que você está vendo essa gravação, não sei que horas você passa por essa tela, mas se for cedo, você caiu do céu, se você caiu da cama agora. Mas se você caiu outra hora também, não importa, você tem esse dia ainda para aproveitar. Quanto tempo falta para terminar esse dia? Então tá valendo, eu sei que você já está na lida e já está fazendo as suas coisas. Mas olha, organize seu tempo sem esquecer do principal. A gente sempre chama atenção com o lema da nossa agenda Atitude. Sempre com uma frase, com uma palavra-chave, sempre com ideias, sempre com reflexões de vários autores. Mas você é que é o principal autor da sua vida. Você sabe que não existe nenhum especialista capaz de ser tão especialista em você do que você mesma, do que você mesmo. Então você é protagonista por isso. Não adianta o Irineu falar, não adianta o Cortella falar, não adianta o consultor, o coach, seja lá quem for falar para você o que é você, né? Você já vive com você faz um tempinho, já sabe quais são as suas fortalezas, já sabe onde é que está a sua força, você reconhece a sua força, você reconhece o seu talento, você sabe do seu potencial, você tem acumulado conhecimentos, você tem usado esses conhecimentos. Agora, é claro, conhecer o seu poder é importante. E as suas fragilidades? E as suas fraquezas? Também existem. É claro, existe a sombra, existe a luz em você. Como é que você enxerga os seus lados, as suas fraquezas, as suas luzes e as suas sombras, hein? É isso aí, o reconhecimento disso tudo faz você lidar com essa imensidão que é você. Então, pense bem aí que você é quem determina o seu destino, tá? Que ele não seja determinado pelas circunstâncias, pelo mundo lá fora, ainda que tudo lá fora vá impactar você. Mas é o jeito como você lida com o mundo lá fora, é o jeito como você lida com o que acontece com você, que faz a diferença, que faz a sua história, que faz a sua jornada, que faz você ser tão especial e brilhante, faz você ser uma pessoa única com tudo que se aprende, com a maneira como você expande sua consciência. Vamos lá, é mais um dia para dar, mais um dia para receber, mais um dia para ensinar, mais um dia para aprender. E aqui uma dica preciosa hoje de como escrever um livro ou de como fazer um discurso. Uma dica única para tudo, ó. Você não vai precisar mais fazer toda aquela mentoria, todo aquele curso. A dica é de um cara fantástico chileno, poeta, Pablo Neruda. Ele diz assim: como escrever um livro? Comece com uma letra maiúscula e termine com um ponto final. E no meio disso tudo, encha de ideias. Tá? Encha de ideias, é isso aí. Chame atenção para o que você vai falar e antes de terminar o que você tem para falar, encha o ouvido do outro de ideias positivas, nutritivas, com tudo que você tem de bom. É o sucesso do comunicador, é o sucesso do escritor, é o sucesso de todo mundo. Que você tenha o que dizer de bom no meio de todas as frases, no meio de tudo o que você quer dizer. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Feliz Dia Novo, feliz dia todo. Hoje o Papo Nutritivo vai entrar em um capítulo importante da história de São Paulo, já que 9 de julho é a data cívica mais importante da história do estado. E deveria ser a data mais importante do país, como símbolo de luta contra qualquer ditadura e tirania. A Lei 12.430, de 20 de junho de 2011, inscreveu os nomes de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, heróis paulistas da Revolução Constitucionalista de 1932, no livro dos Heróis da Pátria. No total, foram 87 dias de combates, iniciados em 9 de julho, com um saldo oficial de 934 mortos, embora estimativas não oficiais reportem até 2.200 mortos. Numerosas cidades do interior do estado de São Paulo sofreram danos devido aos combates. Apesar da derrota militar do movimento, algumas de suas principais reivindicações foram obtidas posteriormente, por exemplo, com a nomeação de um interventor civil e paulista, a convocação de uma Assembleia Constituinte e a promulgação de uma nova Constituição em 1934. No entanto, essa Constituição teve curta duração, pois em 1937, o ditador Vargas fechou o Congresso Nacional, cassou a Constituição vigente e outorgou uma nova Constituição, justificando tais medidas a um suposto extremismo de movimentos políticos da época. Os ditadores usam sempre a mesma desculpa. Assim, a partir de então, foi estabelecido o regime ditatorial, conhecido como Estado Novo, que perdurou até 1945, ano em que Vargas foi deposto por um grupo militar composto por generais antigos aliados. Mas hoje, Irineu Toledo conversa com Oswaldo Faustino, jornalista, historiador, especialista em africanidades, que escreveu o livro Legião Negra, contando a história da adesão de batalhões da comunidade negra no que seria conhecida como Legião Negra, a favor do movimento paulista. Um capítulo da história que não vimos na história.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Chá comigo, Roberta. É isso aí. Hoje é feriado em São Paulo, uma data cívica importante, a mais importante data cívica do estado de São Paulo. Mas para não fugir à regra, quero lembrar hoje, lua nova, hein? Lua nova. Dia de aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932. Levante que começou num dia 9 de julho, hoje também é dia do profético, mas a palavra-chave é escrever, e tem aqui uma dica coach, uma dica única para você que quer escrever na vida, quer se tornar escritor de um dos mais importantes poetas da América do Sul, dando uma aula para você agora, que é Pablo Neruda. Ele diz como escrever. Escrever é fácil, você começa com maiúscula e termina com ponto final, e no meio coloca ideias. Hoje, como o programa vai ser especial aqui, nós vamos falar desse dia histórico. Já vou antecipar também a frase musical do dia da Agenda Atitude, por isso que eu estou de óculos aqui para poder ler a Agenda Atitude, que eu fiz com letras muito pequenas, né? A música é do João Bosco, com letra do Abel Silva. O amor, quando acontece, a gente esquece logo que sofreu um dia. É isso aí. É para isso mesmo que serve o amor, né? Para a gente esquecer que sofreu um dia. Cura para um amor perdido, para um sofrimento, é um novo amor sempre. E quantos amores, quantas paixões, quantas dores você não viveu, dores individuais, dores de amor. E quantas dores a gente não sofre também do ponto de vista social, em função das nossas crenças, nossos partidos, nossas visões de mundo, nosso jeito, nossa cidadania, a democracia. Ah, essa democracia no Brasil. A data de hoje, dia 9 de julho de 32, data da Revolução Constitucionalista. Uma coisa que você aprendeu na escola, que eu sei, foi do movimento, o MMDC. Especialmente em São Paulo, na escola estadual, era obrigatório isso. Mas tem um contexto de muita curiosidade e isso faz parte da vida nacional, essa revolução. Afinal de contas, a gente ainda é um país que não achou o seu jeito. A gente ainda vive com esse ranço, talvez. Mas hoje a gente vai tratar desse assunto como um programa especial. Eu tenho aqui um convidado muito especial. Ele é jornalista, historiador, especialista também em africanidades, que é o Oswaldo Faustino. Chega junto aqui, Oswaldo, para a gente falar deste assunto tão marcante na história de São Paulo, na história do Brasil. E a gente que acompanha essa história, eu e você, já há um bom tempo aqui, né? Estamos na estrada há algum tempo, pegamos um país de ditadura, a gente vai voltar para falar de uma ditadura, porque esse é o país que teve mais ditadura do que democracia na história, né? Nós temos uma história assim. Mas, enfim, bem-vindo mais uma vez, Oswaldo. Que prazer ter você aqui para falar de algumas peculiaridades e curiosidades dessa data tão importante para o estado de São Paulo, do ponto de vista cívico. Bem-vindo.
Obrigado. Bom dia, Irineu. Bom dia aos seus ouvintes, aos seus espectadores também, porque tem um podcast, mas também tem aí essa espécie de live, né? E isso é muito vitaminado. Bom. Hoje, A tecnologia nos permite tudo, isso é ótimo. Mas é mesmo, você falou uma coisa importantíssima, porque se a gente for pensar como é que funciona o jogo da história, você tem um golpe atrás do outro, tudo é muito. Alguns golpes até positivos, criando situações democráticas e tudo mais, né? Uma coisa mais social, mas no final é sempre, né? Se a gente pensar, a República é um golpe na monarquia, depois você tem a República Velha, depois um golpe, depois a República Nova e assim vai. Então, a nossa história é uma história que não flui, né? Que não é uma coisa bastante certinha, seguindo as regras. Mas, de qualquer forma, é legal a gente conhecer um pouco essa tal Revolução de 32, né? Pouco a pouco ela vai deixando de ser comemorada, porque só comemoravam os combatentes, né? E no ano que vem, ela completa 90 anos. Então, quem foi garoto, vamos dizer, com 18 anos, né? Já passou de 100. Então, pouquíssimos combatentes ainda estão por aí. Sempre tem os apaixonados, né? Muitas vezes descendentes de combatentes. Então, é interessante. Agora, tem aspectos dessa revolução que pouca gente conhece e que é legal a gente conversar a respeito deles, né?
Pois vamos lá. Eu queria até pegar por aí. Você sabe que eu tive alguns amigos velhinhos dessa geração que você falou. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Rádio Cultura com o Fausto Macedo. Fausto Macedo era irmão do Renato Macedo, gente que é da história do rádio de São Paulo. E um importante bunker do ponto de vista de informação na Revolução de 32 foi a Rádio Record de São Paulo, que era na Praça da República. E ali se tinha uma informação, divulgação, em função dessa mobilização tão necessária para unir tanto São Paulo quanto para difundir para o Brasil todo, para se trair a adesão para a causa paulista constitucionalista. Uma vez, e aí eu queria que você me ajudasse aqui, ao contrário, me ajudasse não, que você contasse para a gente. Aí chega o Getúlio, né, que praticamente é assim, né? O Júlio Prestes, que era um paulista, ganha a eleição no voto. Daí o Getúlio lá, né, aproveitando coisas das armas, aproveitando-se de exército de ocasião, aquelas combinações de forças armadas com política, com contraditório, fala, não, aqui ninguém assume. E aí não deixou Júlio Prestes assumir. Foi mais ou menos isso. Assim começa a ditadura Vargas e assim praticamente a gente tem o caldo para a Revolução Constitucionalista, Oswaldo.
Perfeitamente. Na verdade, a gente só consegue pensar na Revolução Constitucionalista, Irineu, quando a gente lembra que você já tinha um movimento militar bastante interessante desde os 18 do Forte de Copacabana, né? O movimento tenentista. Então, já há um descontentamento no Exército, na Marinha. A aeronáutica ainda não acontecia, né? O avião ainda estava nos seus primeiros experimentos, né? Então, você não tinha uma aeronáutica, mas você tinha o exército, você tinha a marinha, bastante fortes, né? E aqueles descontentes desde lá, da década de 20, né? Você tem esse movimento militar que não estava feliz com os governos desde do Marechal Deodoro da Fonseca. Então, era preciso que alguma coisa nova acontecesse. Essa eleição ocorrida em 30, né, ainda ainda não tinha saído o resultado, mas já estava tudo armado para ficar claro. Estava concorrendo um representante de São Paulo. Nós vamos ver logo mais aí como é que essa história de São Paulo e o resto da federação, mas de qualquer forma estava concorrendo Júlio Prestes por São Paulo, pela representando a oligarquia paulista e por outro lado a mineira também. É. Né? Então se acreditava que Minas e São Paulo estavam juntos, né?
Como é que chamavam isso aí mesmo? Era
a política, era café a com política leite, do café, né? Com leite, né? São Paulo com o seu café, que era a maior riqueza daquele momento, né? O maior fonte de riqueza daquele momento, até pouquíssimo tempo essa fonte de riqueza sustentou os nossos cofres, né? Não por acaso a escravidão de africanos aqui desde do Brasil Colônia passa pelo açúcar, né? Pela cana-de-açúcar, pelos engenhos. Sim. E depois se estabelece no café. Então, como São Paulo era o maior produtor de café, tendo como um segundo grande produtor o Rio de Janeiro, mas o Vale do Ribeira, né? Que pega o Vale, perdão, do Paraíba, que pega todo aqui desde desde aqui de São José dos Campos, e vai descendo, entra no Rio de Janeiro, né? E vai ladeando o Rio Paraíba do Sul. Então, essa era a grande força econômica. E essa grande força econômica garantia poderio, né? E mais que poderio, eleições.
É. Então, quer dizer, você poder tinha... econômico, de uma maneira geral, é sempre determinante na questão política, independentemente de regime autoritário, democrático. Os meios econômicos têm uma dinâmica, né, para influenciar tudo. Naquela época era assim, quando a gente estava construindo ainda uma história no Brasil. Mas, enfim, temos aí esse domínio. Aí se instala a Cisânia. O que é isso? São Paulo fala, peraí, não vamos aceitar isso não, queremos constituinte.
Eu queria até pedir para a gente ter uma imagenzinha, quer dizer, quem estiver no podcast e não imagina, né, a gente tem uma abertura aqui sobre a Legião Negra. Na verdade, o meu tema é a Legião Negra. Que
é isso
a maioria,
aí, professor. É isso aí.
A maioria
só
não.
Que eu não disse, olha, o professor, o historiador Oswaldo Faustino está aqui hoje por causa justamente desse livro que ele escreveu, A Legião Negra, a Luta dos Afro-Brasileiros na Revolução Constitucionalista de 1932. Esse é o nosso tema. A gente está falando disso tudo aí para chegar
aqui, verdade, né, Oswaldo? Então, entendeu? Mas eu gosto de deixar bem explícito que esse meu livro não é um livro de história. Ele é um romance histórico, né?
Tá.
Assim como é o Éramos Seis e outros, né?
Sim.
Você é um romance histórico. Ele pega esse episódio da história, que existe um pesquisador fantástico chamado... meu Deus, Petrônio José Domingues, desculpa o Petrônio, que é uma pessoa que eu gosto demais, que eu acompanho todas as pesquisas dele realizadas aqui na Universidade de São Paulo. Hoje ele está lá no Sergipe, na Universidade Federal do Sergipe. E eu peço desculpa porque ele é o grande pesquisador desse tema, né? E muito do que eu coloco no romance é pensado em cima das pesquisas do Petrônio. Mas é legal contar, antes de mais nada, aqui, né? Tem um samba que ficou muito, muito tempo, fez muito sucesso, né? Até com os Demônios da Garoa, né? Bom dia, café, né? Soca, 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 pilão, abana, sinhá, peneira na mão, né? Bom dia, café, o café que a gente toma e que tem um doce aroma, essa terra primaveril, acho que é isso.
Bom, é lindo, lindo isso.
Este samba é fundamental para a gente entender que ao cantar o café, não está se falando apenas daquela bebida pretinha, quentinha, que a gente toma e que revigora. A gente está falando de outro vigor. É o vigor econômico, né? Sim. Era o que garantia a riqueza do país naquele momento. E é disso que a gente vai falar. Eu queria uma próxima imagem, por favor, para a gente entender bem do que se trata. O café é fator de riqueza e de poder, né? Para quem está ouvindo pelo podcast, eu estou mostrando uma imagem que você tem os chamados barões do café, um grupo de poderosos donos de fazendas, né, que dominavam aquele momento o cenário nacional, que decidiam eleições, né? As eleições não eram tão livres quanto a gente pode imaginar, né? Havia os chamados curais eleitorais que não desapareceram. E também, mas aí eu até questiono, né? Aqueles eram os donos da fazenda, mas quem trabalhava nessas fazendas? Quem produzia o café? Quem plantava? Aliás, quem preparava o terreno, plantava e depois colhia e depois preparava, secava, ensacava e tudo mais, eram os escravizados. Nós estamos falando desde o finalzinho do século XIX. Isso deu a essas pessoas um poder muito grande, né? Então, a próxima imagem que eu coloquei é do que foi a República Velha, desde o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, que estão ali em cima, a Sim. partir dali, né, daqueles dois, o primeiro que proclamou a República e o seu sucessor, e em seguida você tem a elite econômica, a elite que garantia a riqueza, seja pelo café, ou seja, pelo leite, pelas fazendas mineiras. Você tinha... Então, eu até pus aqui, né? Logo em seguida, depois do Floriano Peixoto, você tem o Prudente de Moraes, Quebra Paulista, o Campos Salles Paulista, o Rodrigues Alves Paulista. Depois você começa com o Afonso Pena Mineiro, o Nilo Peçanha, que não era nem mineiro nem paulista, mas que entra porque o seu antecessor morre, né? E aí entra o militar, que é o Hermes da Fonseca, também lá do Rio. Depois volta, mineiro, paulista, paulista, mineiro, paulista, mineiro, paulista, e assim vai, né? Isso faz com que a campanha dos outros estados comece a dizer, escuta, vem cá, até quando a gente vai ficar aguentando essa tal política do café com leite? É aí que aqueles revoltosos, né, que já vinham do movimento tenentista, resolvem, primeiro, assim, quando acontece a eleição, que você tem dois candidatos no final, Júlio Prestes, Sim. por São Paulo, e Getúlio Vargas, pelo Rio Grande do Sul, né? Quando sai o resultado, deu Júlio Prestes. O presidente ainda era o Washington Luiz, né? Antes de falar, bom, a posse vai ser dia tal, etc., já houve o golpe, uma junta militar assumiu o poder e entrega o poder para o segundo colocado, que é o Getúlio Vargas, né? Então, a junta militar, general Tasso Fragoso, almirante Isaías de Noronha e o general Mena Barreto, né, tomam a frente, graças à sua força bélica, né? E diz, não, o seu Júlio Prestes está impedido de assumir. Sim. E Getúlio, que apesar de ser fazendeiro lá no Rio Grande do Sul, fazia o maior discurso populista, né, que ele era contra as oligarquias e tudo mais. E aí você tem esse golpe. Vamos para o próximo quadro, por favor. Aqui a gente tem informação do que aconteceu logo em seguida, né? O Júlio Prestes, ele é interessante isso. O vencedor, entre aspas, aquele que ficou com o poder, né? Exila o que sofreu o golpe, quer dizer, como se fosse um criminoso, né? E aí o Júlio Prestes é mandado para Portugal com a sua família e com ele vão vários dos adeptos, né? Eu trabalhei por 26 anos no Estadão, os Mesquitas foram juntos, sim, né? Exilados, né? Há todo um apoio a esse personagem que é o Júlio Prestes, né? E aí o Getúlio invalida a Constituição que é a de 1891, que foi logo depois do fim da monarquia, né? Sim. Criou-se uma Constituição republicana. Ele invalida, tira a autonomia dos estados, né? Então, os presidentes, na época não era governador, eram presidentes. Os presidentes dos estados são todos depostos, né? Depostos e são criados interventores, né? Interventores. Bom, São Paulo, de princípio, achava que dava para negociar com Getúlio. Peraí, vamos com calma, vamos tentar, né? Vamos ver esse governo provisório, né? Vamos ver o que ele está se propondo. Isso foi em 30, né? Na chamada Revolução de 30. 2 anos depois, nada, né? Nenhuma negociação. E São Paulo, a princípio, queria duas coisas, né? Só, né? Ela não se queixava de ter os interventores, porém, São Paulo queria que o interventor fosse paulista e civil, né? E na maioria dos interventores eram de outras regiões, mandados aqui para São Paulo, ou de outros lugares para outros, né? Então, você vai lá na Amazônia, você manda um cara do Rio Grande do Sul. Ou seja, é uma forma de você não ter o interventor não ter identidade com o local, né? Sim. Não fazer a política do local. E, então, se queria que o interventor, pelo menos, já que vai ter interventor, nós tivemos também na ditadura de 64 essa história das eleições indiretas, né? Da escolha de forma indireta. Então, lá atrás também aconteceu muito disso. Então, São Paulo queria um interventor civil e paulista. E o Getúlio estava se sentindo legal, né? Ele tinha um exército, uma força militar muito grande, com 120 mil homens. Então, ele estava tranquilo. Se tiver qualquer enfrentamento, a gente tira de letra. Mas São Paulo considerava isso tudo uma afronta. Vamos no próximo?
Vamos lá, então. Estamos aqui conversando com o professor, jornalista e historiador Oswaldo Faustino sobre o livro Legião Negra, que está dentro do contexto da Revolução de 1932, já que hoje é uma data em que se lembra e também alguns vivos ainda comemoram esse posicionamento paulista em favor de uma Constituição em 32 e contra o governo ditatorial de Getúlio Vargas. Seguimos aí, então, Oswaldo. Conta pra gente o que é que segue depois dessa onda toda. Temos, então, enfim, o interventor paulista, civil, mas a coisa não tá boa ainda não, né? Começa um movimento forte aqui, né?
Mesmo cedendo como interventor civil e paulista, mas aí a situação já estava incontrolável, né? Em 32, né? e você tem uma campanha revolucionária imensa. E você fala da Rádio Record, ali na Praça da República, né? Você estava me contando que trabalhou na Record e que a Record, nesse período aí atrás, era na Praça da República. É interessante entender que ali na Praça da República você tem o primeiro grande conflito, em que morrem aqueles quatro, né?
Isso.
O que formam a sigla MMDC e que futuramente ela vai virar MMDCA, porque também morre o Alvarenga, que era a letrinha A, que vai entrar muito, muito tempo depois, né? Se não me engano, aqui já no governo Alckmin, que a sigla é alterada em respeito a esse novo personagem. Mas São Paulo era muito atrevido, né? Isso é importante a gente mostrar. Eu digo que 9 de julho é o Davi enfrentando o Golias, mas sem a funda, né? Não tem a funda, o estilingue, né? Com a pedra. Por quê? Getúlio tinha 120 mil homens. São Paulo tinha 10 mil da 2ª Região Militar e 12 mil da Força Pública, ou seja, 22 mil. Como é que ele ia enfrentar aqueles 120 mil? Né? Aí, esse quadro que a gente viu antes, que era aquele monte de cartazes, esse monte de cartazes, na verdade, tinha um objetivo: formar batalhões voluntários. Né? Tinha que formar batalhões voluntários, de qualquer jeito. E esses batalhões voluntários, Irineu, o legal desses batalhões voluntários é que ele trabalhava dentro de comunidades. Né? Ou seja, você tinha comício, música, e depois a junta de alistamento, né? Que ia junto. Então, as pessoas empolgadas com os comícios,
Deixa eu até aproveitar e falar, esses cartazes, para quem não está vendo aqui, que a gente está usando até que para orientar a conversa do historiador, professor, jornalista Oswaldo Faustino, eles são daquelas campanhas mesmo de adesão. Por exemplo, tem aqui uma mão estendida, um senhor praticamente da roça, barbudo, e está escrito aqui: sustenta o fogo que a vitória é nossa. Um outro cartaz diz: para o bem de São Paulo, doe ouro, né? Tem um outro aqui: desta casa partiu o soldado da lei, sempre reforçando o valor de uma nacionalidade paulista, digamos, né? Dê ouro para a vitória, quer dizer, precisa de dinheiro para comprar armas. Você, não consigo ler, você tem um dever a cumprir. Paulistas, as armas, MMDC. Abaixo a ditadura. Abaixo a ditadura é o que a gente ouviu muito nesse país. Mas, enfim, são lemas importantes para convocar, trazer para o emocional a importância de ter um exército para enfrentar Getúlio Vargas. Só para dar esse contexto, aí pode voltar, professor, que você está falando que a gente precisa de soldados, né?
É muito interessante, porque a gente tem que entender. Ora, se usava a imagem de um soldado, mas aquele personagem que você entendeu como um senhor do campo, se você olhar bem, ele é a representação de um bandeirante, porque você tem esta ideia de São Paulo bandeirante, a terra dos bandeirantes, dos desbravadores, né? Então, essa imagem da São Paulo bandeirante é a imagem da São Paulo quatrocentão, né? Então, certo. É muito importante a gente entender o reforço que se tem já de uma mídia, né? De um marketing muito, muito ainda rústico, mas que já trabalhava essa coisa de que: caramba, meu, eu tenho nesse meu romance uma cena que é baseada numa história que minha mãe contava, né? É muito legal isso. É, que era assim, né? As mulheres chegavam para os homens que não tinham se alistado e dizia: mas você não se alistou? O cara: não, eu não vou, eu sou de paz. A mulher arrancava a saia e jogava para o cara e dizia: então você não merece usar calças, né? Vista a minha saia, né? E eu crio, num dos capítulos eu crio essa cena. E é interessante que a mulher que faz isso com o rapaz, que diz: não, eu não tenho nada com essa luta, não, eu não vou, etc. E ela joga a saia pro cara e diz: você não é paulista? E ele diz: não, senhora, eu sou baiano. E aí ela diz: é por isso que o meu patrão não gosta de baiano. Então, na
bom,
verdade...
Deixa eu falar uma coisa para você. Esse romance seu... Bom, completa aí que eu vou tentar fazer um intervalo para você entrar com mais calma nessa história, que você começa a entrar na história do livro aí, das legiões. E aí, depois, esse contexto que você está dizendo aí. Quer dizer, então, a gente tem um chamamento. Um chamamento a todas as tribos, digamos assim. Porque São Isso. Paulo é uma cidade, já era cosmopolita, especialmente o núcleo São Paulo aqui. E você precisa trazer, a gente estava muito frágil. Então, depois desse movimento aí, que a gente começa a ter os espanhóis de um lado, padre do outro, os negros de outro, e aí você se ateve no seu romance aí, dentro desse contexto histórico, na questão da Legião Negra. Mas se você me permitir, que aí eu não te interrompo mais, vamos fazer só um intervalinho para você tomar uma água e a gente volta para entrar de cabeça aí na Legião Negra e a participação dela nesse importante movimento histórico na história de São Paulo e na história do Brasil, que ao longo da história enfrenta tiranias, ditaduras, gente que assume o poder à força pelas armas. Então já a gente volta com Oswaldo Faustino no dia que é feriado em São Paulo, a mais importante data cívica, que também foi instituída recentemente, foi agora em 2011, que São Paulo se tornou uma data nacional, de importância nacional. Eu digo até que a gente tem que ter essa data como uma data simbólica de enfrentamento a todo tipo de tirania, a todo tipo de ditadura. Mas ela era uma data paulista até 2011, que ela ganhou esse contexto, e eu espero que ela tenha esse contexto mesmo de enfrentamento e de coragem contra qualquer tirania, qualquer tipo de ditadura. Fazer um intervalinho rápido aqui no Feliz Dia Novo, hoje, dentro de um contexto histórico. Vamos lá.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Aqui sempre tem a conversa, o diálogo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. E é importante a gente investigar a história, é importante a gente conhecer a identidade brasileira, é importante a gente se conhecer para a gente não repetir erros, para a gente reforçar também o nosso caráter cidadão, a nossa identidade brasileira desse país composto por tantos povos, com tanta gente, com tantas lutas, com tanto sofrimento também e com tanta desigualdade. Hoje aqui, aproveitando o feriado em São Paulo, que seria 9 de julho, um dia que teve início oficialmente a Revolução Constitucionalista de 1932, hoje uma data nacional, tenho aqui o jornalista, historiador, professor, especialista também no tema africanidades, Oswaldo Faustino, que escreveu um romance a partir desse contexto da Revolução de 32, e para isso ele precisou esmiuçar essa história, né, Oswaldo Faustino? A gente estava conversando aqui porque a Revolução Paulista, o chamamento em nome da Constituição de 32, em resistência a Getúlio Vargas, estava perigando por sua fraqueza. Um contingente muito grande do exército de Getúlio e São Paulo com pouco mais de 20 mil soldados, precisando de dinheiro, precisando de mais batalhões, e aí começa uma adesão aí, uma busca por adesão, tanto por outros estados para que somassem com São Paulo, quanto para que os paulistas aderissem. Como é que foi essa formação de legiões aí?
Aí, Irineu, é bastante, aí entra a parte que me estimulou a escrever o romance, né? Ou seja, como é que você junta pessoas? Então, antes do... Porque no dia 9 de julho, no, na data de hoje, ainda não tinha a Legião Negra. Você tem o estouro da Revolução, veio do Sul o general Eucrites Figueiredo, né, trouxe o seu ajudante de ordens, o Palimércio, e eles vêm para a cabeça. É legal lembrar que o Eucrites Figueiredo é pai daquele que futuramente vai ser o último presidente da ditadura militar contemporânea, né, que é o João Batista Figueiredo. Mas, naquele momento, e aquelas campanhas todas, se descobriu que se conseguia comover as pessoas a partir de um trabalho dentro de cada grupo, de cada comunidade, né? De cada grupo étnico. Então, você teve batalhões dos espanhóis, dos italianos, dos padeiros. É importante lembrar que, no interior, um bispo vendeu a sua cruz peitoral, né, de ouro com pedras preciosas para comprar fardas e armas. Sim. E formar batalhões, né, os batalhões da arquidiocese. Né? Devia ser interessante, porque eles deviam, sim, atirar no inimigo e depois devia rezar pela alma do falecido. Né? Quer dizer, a gente não consegue imaginar a distância como é que era essa realidade. Mas a comunidade negra estava difícil se conseguir arregimentar dentro da comunidade negra, levando-se em consideração que nós estamos em 32. Né? Muitos dali eram filhos de ex-escravizados. Né? Então, como é que eles iam apoiar as oligarquias paulistas, né? Os barões do café, que foram senhores dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus avós? Né? Era uma coisa que estava muito, muito difícil. Havia um movimento muito forte em São Paulo, que se chamava Frente Negra Brasileira, né? E a expectativa era que a própria Frente Negra Brasileira criasse seus batalhões. O que não aconteceu. E aí eu explico por que não aconteceu. Né? Os negros daquela época eram proibidos de entrar na guarda de elite de São Paulo, que era a guarda civil. Né? A guarda civil era tão chique, usava polainas brancas, né? Aquela farda, não é essa guarda civil que nós temos hoje. Né? Era uma coisa muito chique, meio que inspirado na Scotland Yard. Uma coisa, né?
Europeia, né?
E aí era proibido aceitar negros lá. Então, vai uma comissão da Frente Negra Brasileira até o Rio de Janeiro conversar com Getúlio, isso um pouco antes. Nós não estamos falando ainda de 9 de julho, mas já estava aquela efervescência. Essa comissão vai conversar com Getúlio para que ele falasse com o interventor para que fossem aceitos negros. Afinal de contas, era mais um emprego possível. Né? A gente tinha muita dificuldade. Né? Era um estímulo à imigração europeia. Como é que fazia para aquelas pessoas que tinham saído das fazendas e tudo mais, vinham para cá, ou que estavam nas cidades grandes do interior, como é que essas pessoas iam viver se não podiam nem ser um policial, né? Um guarda? Aqui, só a Força Pública aceitava negros, mas do Corpo de Bombeiros. né? Você, a gente mostrou um slide aí atrás que mostra negros no corpo de bombeiros, mas não na frente de segurança, né? De investigação, de resistência. Então, eles foram lá e conversaram com o Getúlio. E o Getúlio, muito bom de lábia, disse: eu vou sim falar com o interventor e vocês vão conseguir entrar para a Guarda Civil. Então, quando as Forças Revolucionárias chamaram a Frente Negra, o pessoal da Frente Negra falou: olha, a gente vai ficar neutro, a gente não quer confusão e tudo mais, e ficou de lado. Foi assim que dois personagens especificamente, né? Joaquim Guaraná Santana, um advogado, e um orador, que era o Vicente Ferreira, né? Um cara que vem do Rio de Janeiro para São Paulo, tomam a frente e vão formar esta força militar negra, né? Prometendo que, se São Paulo vencer, a vida de vocês vai mudar, né? Aonde aqui na cidade de São Paulo moravam os negros? Ou nos cortiços, ou nos porões das casas, né? Então, essa vida era muito difícil. Para se entender, mesmo com a Legião Negra, que era formada de vários batalhões, a princípio 3 batalhões, depois chegou a 5, né? Isso nesse período de 9 de julho a 2 de outubro, formou as 5 batalhões. Mesmo com isso, as famílias que moravam nos porões do chamado Largo do Pix, que é a atual Praça da Bandeira, Ladeira da Memória, onde tem a estação Anhangabaú do metrô, ali eram casarões. E nos porões moravam muitas famílias negras, né? Estavam sendo despejadas de lá, né? Os seus pais, né, irmãos mais velhos, estavam na Revolução e as famílias sendo despejadas, porque São Paulo não podia parar. Ela precisava continuar sua modernização. E modernização significava tirar os negros dali, daquela região central. Então, mas Joaquim Guaraná Santana e Vicente Ferreira falaram: deixa comigo, deixa com nós. É. E saíram fazendo comícios, né, e arregimentando comunidade negra pelo interior, no litoral, né, e foi, e quando se viu, lá estavam os batalhões. Mas relembrando, então, você tinha outros batalhões étnicos também, né? Sim. Eu não vi batalhões de asiáticos, não vi, não li sobre batalhões de asiáticos, mas sim de espanhóis, de italianos, por profissão, né? de padeiros, de carteiros, né? De esportistas. E o grande esportista que chamava os esportistas para formarem um batalhão chamava-se Friedreich, que era um afro-brasileiro também. Ele era filho de um alemão com uma mulher negra, né? E era um grande atleta do futebol. E esse cara, então, era o chamariz para o batalhão dos esportistas, né? Bom, enfim, lá no dia 14 de julho se forma a Legião Negra. Eles vão para a antiga sede da 2ª Região Militar, que era a Chácara do Carvalho, ali na Barra Funda. Existe até hoje a casa da Chácara do Carvalho, né? Você indo pela Barão de Limeira, vai encontrar bem lá no finalzinho dela a Chácara do Carvalho. E ali se forma, lá no início, quando a gente teve as primeiras fotos, você tem uma formação de militares bem na frente da Chácara do Carvalho. Essa legião, ela é chamada principalmente para a Frente Norte, né, que é na direção do Rio de Janeiro, e a Sul, que é na direção do Rio Grande do Sul. Porque o Rio Grande do Sul, apesar do Euclides Figueiredo e o Palimércio que são os comandantes, terem vindo do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul também formou batalhões para apoiar o governo federal. Minas, que tinha interesse na política anterior, não quis saber, ficou do lado do governo federal também, né? Então você tem grandes batalhas, muitas mortes, principalmente no enfrentamento com os mineiros, no famoso túnel, né, da ferrovia que liga a passagem, né, o túnel da Mantiqueira, que tem a passagem de São Paulo para Minas. Ah, esse casarão que tem atrás desse pessoal que a gente está vendo aqui, esse pessoal forma a Legião Negra, né, é o comando da Legião Negra. O comandante era um militar branco, que era o Gastão Goulart, né? A gente vai ver em algumas fotos aí, ele com um capotão preto, etc. Ele era. Mas como é que ele ia falar com os negros, né? Como é que ele ia se comunicar legal e tal, na linguagem que o nosso pessoal entendia? Então, ele usou... Volta para mim alguns slides, por favor. Mais um. Agora, aí. Esse. Ele usou esse personagem, Tenente Arlindo Ribeiro, que era do Corpo de Bombeiros, né? A gente tem ele aqui, esse personagem que está o mais escuro aqui com a roupa de bombeiro, né? Ele passa a ser a ponte entre as tropas e esse comandante, né? E usando a linguagem do povo. Eu consegui, inclusive, uma carteira de RG dele, né? Do Arlindo Ribeiro, que depois, se acredita, ele foi candidato a deputado. Não foi eleito, mas fez uma campanha muito forte usando, inclusive, a Legião Negra como a sua plataforma, né? Bom, a Legião Negra morre muita gente, tem um monte de... Assim como morre muita gente dos dois lados, você também tinha muitos negros do lado do Getúlio, né? Então, a gente não pode dizer que a Legião Negra foi o único foco, a única concentração de militares negros naquele momento. Mas um personagem eu gosto de destacar, né? Um personagem que era uma cozinheira da família Penteado, ali em Higienópolis, a Maria José Bezerra, né? E ela, todas as patroas estimulavam suas empregadas a se alistarem, mas se alistarem para serem enfermeiras, cozinheiras, fazerem os painéis, né, do exército, né? E essas coisas. A Maria José vai se alistar e se alista como soldado, né? E ela vai para a frente de batalha. Ela é sempre citada meio como enfermeira, não sei o quê, mas ela vai para a frente de batalha, né? E ela é cantada em várias edições da Folha da Noite, isso nas pesquisas do Petrônio José Domingues a gente vê, que ele pesquisou jornais da época. A Folha da Noite tem altas odes à Maria Soldado, né? Ela vai para a frente sul, né? Na direção do Paraná, ela é baleada, ela vem para um hospital em Sorocaba, é tratada nesse período entre julho e outubro. Assim que ela recebe alta, ela volta para a frente de batalha. Né? Volta para a frente de batalha. Se ele colocar um slide logo depois, tem um desenho da Maria José Bezerra. Ela é uma... Porque é muito legal a gente ver. Aqui, olha, vamos lá. Pode ir passando,
é uma, por favor. Uma Joana D'Arc da Revolução
Constitucional. Mas muito interessante essa pessoa. Aqui.
Aqui.
É. Acontece que em 57, né? Em 57, ela é homenageada na festa de 9 de julho, né? Bem depois de 32, como mulher símbolo de 32. Desculpa, eu falei Bezerra, mas é Barroso, né? Tá. Não sei por que na minha cabeça sempre vem Bezerra. Maria José Barroso, ela é de Limeira, da cidade de Limeira, e trabalha na cozinha da família Penteado. Curiosamente, assim que termina a guerra, em 2 de outubro, ela volta para a cozinha da família Penteado, né? Se aposenta depois de um tempo, e em 62 tem uma notícia sobre ela. Ela que foi homenageada em 57, né? É, 5 anos depois tem uma notícia sobre ela. Ela está vendendo doces na porta do Hospital das Clínicas. Tem um infarto e morre ali na porta do Hospital das Clínicas. Essa Maria José Barroso, a Maria Soldado. Mas há uma infinidade de jornais elogiando essa personagem pela sua valentia. E, na verdade, você sabe que você tinha lá os poemas do Guilherme de Almeida, né? É, e ficar aquela música marcial tocando nas rádios, exatamente para comover as pessoas a formarem seus batalhões, né? Aí a gente vai. Você pode me perguntar por que você se interessou em escrever exatamente sobre a Legião Negra. Então tem mais uma coisinha.
Por que você se interessou?
É bem legal essa história. É. Eu fiz um trabalho lá na Fundação Cultural Palmares, lá em Brasília, essa que está fazendo notícia quase todos os dias. Eu fiz um trabalho lá, e porque nós estávamos produzindo um documento que foi levado para aquele congresso, né? Aquela convenção da ONU, lá em Durban, né? Na África do Sul. E eu participei da elaboração desse documento, né, em 99. Essa reunião da ONU foi em 2001. E em 99 eu estava lá para fazer um estudo sobre o papel dos meios de comunicação e entretenimento na luta contra o racismo. E foram chamados vários personagens. E um dos personagens foi o Milton Gonçalves, ator lá de... que a gente conhece na Globo, mas que tem uma história de teatro infindável. E o Milton Gonçalves, quando se aproximou de mim, eu já tinha barbas brancas, ou pelo menos grisalhas, né? E ele, quando se aproximou de mim, ele fez assim, tal, tal. E, de repente, ele começou a me chamar de Erê. Erê, Erê e... em Yorubá, enfim, em línguas africanas, significa criança. E aí ele, Erê, Erê, Erê. Eu disse, por que você me chama de Erê? Ele falou, olha, a gente se aproxima de você e vê um senhor, né? 10 minutos depois, a gente vê que você não passa no moleque. Né? Você está sempre brincando, sempre rindo, etc. E um dia, toca o telefone da minha casa e ele diz assim, Erê, eu queria pedir um favor para você. Eu estou querendo fazer um filme e queria que você pesquisasse aí em São Paulo a Legião Negra. Eu disse, ah, que legal, Milton. Não, eu tenho muito material sobre a Frente Negra. Não, Erê, não é Frente Negra, é a Legião Negra. Eu cocei a cabeça e falei, do que esse homem está falando? Né? E ele disse assim, eu quero fazer um filme na mesma linha daquele filme Glory, que é sobre negros na Guerra de Secessão, né? Batalhões de negros na Guerra de Secessão, em que o comandante era um branco, né? E você tem isso aí na história da Revolução Paulista. Eu falei, tem? Eu não tinha a menor ideia. Aí saí com meu amigo Flávio Carrança, também jornalista, pesquisando, e a gente encontrou um material farto, e que a gente estranhava que esse material farto não estava nas escolas, né? É. Não estava nas escolas. Então eu peguei aquele material e mandei todo para o Milton. O Milton falou, não, Herê, eu não vou fazer um documentário. Eu quero um filme de ação, de ficção, né? E que tenha tudo, né? Todos os ingredientes saborosos de um bom filme. Eu falei, ah, deixa comigo, né? O Flávio disse, não, eu só pesquiso. Eu não, esse negócio de escrever ficção não é comigo. Eu estou escrevendo. Quando eu vi, eu tinha mais de 200 páginas. Eu falei, ai, meu Deus. Então, eu falei para uma amiga, olha, eu estou tão perdido aqui. Você quer ler para mim esse material para ver, né, se eu tenho coerência? E ela era da editora Sumos. Ela era do selo negro da editora Sumos. E um dia ela liga para mim e fala, olha, eu já entreguei lá. Eu falei, entregou o quê? Ué, aquele material que você me passou. Já está lá para edição. Eu falei, não, aquilo é um argumento para um filme. Ah, agora você se vira lá com a editora. E aí a gente... Ele foi transformado num romance. Um romance histórico, né, com muito sabor, com muita mutreta, com muita... com romance mesmo, com a parte... com beijinhos, com pessoas que não queriam ser negras, né, com mestiços que não queriam ser negros, mas que vêm... ao entrar para a Legião Negra, acaba tomando consciência dessa realidade e passam a se tornar um pouco mais conscientes dessas questões. Então, é um romance. É um romance. Muito gostoso. Mandei o romance para o Milton, que ia entregar para um roteirista trabalhar em cima, mas depois ele... não se lembrou mais, né? Mas, de qualquer forma, o livro está aí. Ele foi publicado em 2010, então já são 10 anos que ele está aí no mercado. Todo ano, quando chega nesta época, alguém fala, ah, tem um romance, deixa eu ler.
Agora, me fala uma coisa, é importante esse documento, como você falou, muitos aspectos da nossa história não são bem contados nas escolas mesmo. Esse seu livro conseguiu, nesses 10 anos, ou algum alcance? Você tem conseguido colocá-lo em evidência nos currículos escolares, pela importância que a gente tem e a gente vem recuperando aí da história, especialmente a história do negro na história brasileira? Porque aí é um capítulo que pelo menos serve de estímulo para que a gente investigue mais essa nossa identidade, né?
É verdade, Linel. A gente conseguiu. Ele entrou no programa de bibliotecas do governo federal, né? Então, foi para as bibliotecas das escolas, que foram vendidos 12.500 exemplares, né, para as bibliotecas. Todo ano a gente dá palestras a respeito dessa temática, né? E no ano passado foi muito interessante, porque nesta mesma data, ou seja, hoje faz exatamente um ano que eu fiz uma fala juntamente com o Petrônio José Domingues e uma especialista em fotografia, em estudos de fotografia. Ela vai me desculpar, quando caíram meus cabelos, parte da minha memória fugiu. Então, mas nós fizemos exatamente no 9 de julho do ano passado pelo MIS, Museu da Imagem e do Som, né? Uma fala muito rica sobre esse conteúdo, que está gravado aí no YouTube da vida.
Bom, então, é muito legal. O livro...
Então, você tem várias fontes para trabalhar. Pode ser pelos estudos, tem um artigo fantástico do Petrônio José Domingos, chamado Os Pérolas Negras, né? Que fala da Legião, e que é especificamente sobre a Legião, porque é uma forma que eles são tratados, e aí tem um capítulo em que eles estão indo de trem para o interior, né, para os combates. A ferrovia foi muito usada para transporte dos batalhões. E aí eles estão indo de trem e alguém grita, né, vê aquele monte de negros fardados e grita: "Oh, salve os pérolas negras!" Né? E um poeta que está tomando absinto, né, ele fica pensando: a pérola é muito valiosa, mas a gente tem que lembrar que ela é uma doença da ostra. Né? Então, esses pérolas também são resultado de uma doença da nossa sociedade. Então, é muito sério a gente pega essa parte pitoresca e tem cenas de humor, né? Como essa que eu falei da mulher jogando a saia pro jovem vestir, já que ele não tinha se alistado. Tem muitas coisas pitorescas, tem combate, tem ação e tudo mais, mas também tem reflexão sobre a realidade afro-brasileira, né? Nessa nossa sociedade.
Vamos falar o seguinte: quem quiser comprar o livro da Sumos, Legião Negra, pode procurar, existe fácil aí o acesso, ou a sua aí, editora Sumos, dá um Google aí, acha o Legião Negra, vai conhecer esse romance que está dentro de um contexto da Revolução Constitucionalista. E antes de encerrar essa conversa, já que a gente começou falando da Revolução Constitucionalista, a gente não pode deixar de ressaltar que São Paulo dançou na época, porque afinal de contas, essa palavrinha que está na moda agora, a tal narrativa do governo federal, do governo ditatorial de Getúlio, foi de que São Paulo queria então divisão, queria se separar do outro estado. Se tem uma coisa que funciona em federação é alguém querer ser mais que o outro, e eles querem ser, né? Então, São Paulo, que contava com adesão de outros estados, não teve nem de Minas, nem do Rio, só teve o apoio de Mato Grosso e ficou aqui, né, na dependência disso tudo. Quer dizer, a Revolução a gente viu que dançou, o Getúlio depois ainda acabou criando o Estado Novo, perpetuou a sua ditadura, enfim, a história foi escrita dessa maneira, à custa de armas, as nossas armas contra nós mesmos, como são as ditaduras militares.
É verdade. E a melhor forma do dividir, a melhor fórmula de você ter domínio sobre as massas é o tal dividir para governar. E quando você fala Mato Grosso, a gente tem que lembrar que, na verdade, é o atual Mato Grosso do Sul, né? Que já naquela época queria se separar do Mato Grosso, né? E criaram, e eles chegaram durante um curto período a ter um estado separado do Mato Grosso, mas também no fim da Revolução Constitucionalista voltou tudo ao que era. Então, enfim, o mais legal é a gente entender que a gente fica muito vendo filmes da Guerra de Secessão e outras guerras por aí. E nós tivemos uma grande guerra civil, de curta duração, mas tivemos uma grande e sangrenta guerra civil aqui no nosso país. Né? Então é importante a gente ver que não necessariamente o livro do Oswaldo Faustino, mas eu acho que é legal ir atrás. Né? Eu ainda acho que essa história precisa ocupar as telas de cinema. As pessoas precisam conhecer e entender bem mais esse país. Né?
Oficialmente, foram mais de 900 mortes, oficialmente, mas conta-se que foram cerca de 2.200 mortes de paulistas neste enfrentamento que formavam essa legião, além de soldados e tal. Mas é bom a gente lembrar que foi um ato de bravura, que a intenção principal fosse a constituinte, que fosse a busca, talvez, que a gente ficava já ansiando por, então, uma democracia, né? Com um povo determinando a sua história com o povo cidadão, sem essa força, parece que praticamente desde a nossa primeiro golpe, que foi após o Brasil Império, que entrou a Primeira República, sempre foi golpe, sempre dentro do positivismo, sempre foi através da força, através dos militares. Até os movimentos comunistas do começo do século estavam enraizados também dentro das forças militares, né? Enfim, porque era um evento muito importante no século passado. Mas que seja hoje um símbolo de uma luta eterna que a gente tem que ter, e alerta eterno contra qualquer tirania, contra qualquer ditadura, tem que ter bravura mesmo e não impedir que a tirania se instale jamais, porque a gente tem hoje muitas possibilidades de atuação, de voto, de participação, ainda mais num mecanismo de informação como a gente tem hoje. A gente precisa conciliar isso tudo e fazer a vontade do povo mesmo, que é a tal da democracia, com boa governança, com boa transparência, com os instrumentos que a gente tem de gestão hoje, mas para que a gente nunca caia na violência novamente, né, Oswaldo? Isso é muito triste.
É verdade, é verdade.
Em guerra civil, né? A guerra civil é uma destruição de irmãos, de primos, de parentes, e ela deixa uma marca muito grande na história das famílias, né?
Perfeitamente. Agora, é importante a gente lembrar que mesmo São Paulo sendo declarado derrotado, né, lá em 2 de outubro, né, o objetivo aconteceu. Logo em outubro, quando chega em 33, é convocada a Constituinte. Né? Você tem eleições para formar a Constituinte, e em 34... você tem a nova Constituição. Então, ela é, de alguma forma, é uma derrota vitoriosa, se era realmente esse o objetivo, atingiu seu objetivo. E assim, né? A gente daí. O mais importante é que a gente lamenta as 2.000 e tantas mortes, mas é muito importante lembrar que até pouquíssimo tempo a gente ainda tinha sobreviventes. No dia de hoje, né, hasteando bandeira, cantando hino e contando história, porque o bom é essa oralidade, né, é os mais velhos contando histórias para os mais novos, então isso é que é o mais legal.
Uma homenagem que o paulistano pode fazer hoje é fazer uma caminhada pelo Ibirapuera, tem lá um sinal lá, um monumento ao MMDC, e agora MMDC-A. Martins, como é que é?
Martins, Miragaia, Martins,
Drauzio.
Drauzio e Camargo. E agora Alvarenga.
É, né? Isso aí.
Que se a gente for aqui para o Butantã, quem vem aqui para São Paulo, vai no Butantã, você vai encontrar a rua MMDC, a rua Martins, a rua Drauzio, a Camargo e o Miragaia, e a Rua Alvarenga. Então, na verdade, esse movimento, né, desses mártires, né, a partir da morte deles foi estourada a Revolução de 9 de julho, é importante lembrar que São Paulo registrou essas vidas, né, com essas ruas, com esses lembranças. Você ainda tem essa lembrança em toda a cidade. E o obelisco está lá no Ibirapuera. E gostaria de lembrar que dentro do obelisco tem uma sala chamada Maria Soldado, em homenagem a Maria José Barroso, que eu chamei de Bezerra. É muito importante a gente lembrar disso.
Para quem nos acompanhou hoje com a luxuosa presença aqui do jornalista, historiador, especialista em africanidades, tem muitos outros livros na área educacional, Oswaldo Faustino. A gente falou um pouquinho aí por cima de curiosidades da Revolução Constitucionalista, sem nenhuma pretensão de contar a história inteira, mas todo mundo pode investigar uma história importante, como ele disse. Oswaldo, mais uma vez, obrigado por sua presença, por esse papo nutritivo aqui. A gente sempre aprende muito com você, com essa alegria, com essa simpatia e com esse conhecimento que você transborda aí, curiosidade que você conecta para a gente e nos faz saber um pouco mais desse importante evento mais uma vez. Obrigado, em nome aí da turma do Feliz Dia Novo.
Muito obrigado, Irineu. Sucesso, sucesso, sucesso nesse seu trabalho, né? É árduo, eu sei que é árduo, sendo feito nas condições em que nós estamos, mas parabéns, né? Eu tenho visto muito o seu programa Feliz Dia Novo, né? E obrigado. A gente é seu fã. Um grande abraço.
Um grande abraço, então. É isso aí, Feliz Dia Novo hoje, pela primeira vez num programa focado num único assunto, afinal de contas, feriado no estado de São Paulo, em função dessa data cívica importante, que hoje é uma data nacional. Agradeço aí a participação mais uma vez do professor Oswaldo Faustino, uma sexta-feira muito diferente aqui contando história. Segunda-feira, você já sabe, segunda-feira a gente tem aqui Daniel Carvalho Luz, segunda-feira é dia de insight, a gente conta histórias que despertam aí o seu talento, o seu valor e vamos nessa. Feliz dia novo, feliz dia todo para quem vai curtir o feriado, bom feriado em São Paulo, para quem vai trabalhar, bom trabalho, tamo junto.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.